coerência entre a nossa vida e aquilo que professamos. Esta semana, o Papa Francisco fez duas claras referências para a necessidade de viver dia após dia aquilo que celebramos na Eucaristia. Na audiência geral, o pontífice aprofundou o aspecto da nossa relação com este sacramento, questionando, por exemplo, se vamos à missa simplesmente por se tratar de um rito ou se esta participação realmente nos envolve e nos transforma. Para analisar esta relação, sugeriu como indício justamente o nosso modo de olhar e considerar os outros. Quando participamos da missa, nos encontramos com homens e mulheres de todo gênero, jovens, idosos, crianças, pobres e abastados, originários do lugar ou estrangeiros, sós ou acompanhados. Celebrando a Eucaristia, devemos então nos perguntar se sentimos todas essas pessoas como irmãos ou irmãs, se somos capazes de reconhecer nelas a face de Jesus. Somos irmãos somente durante a missa? E fora dela, como tratamos o outro? Amamos os nossos irmãos como Jesus os amou e como ele nos pede? Assim perguntou Francisco, que deu como exemplo a realidade mais próxima a ele, a cidade de Roma. A capital italiana e suas redondezas viveram dias ininterruptos de chuva. Muitos bairros ficaram alagados e os prejuízos foram grandes. E o Papa então insistiu: eu que vou à missa, me preocupo em ajudar? Em rezar por essas pessoas? Ou na saída da missa me preocupo em fofocar, comentando como a pessoa ao meu lado estava vestida? Este modo de comunicar do Papa é muito eficaz justamente porque fala de uma realidade que diz respeito diretamente ao seu interlocutor. Por exemplo, poderíamos fazer a mesma pergunta mudando de contexto. Na nossa realidade brasileira, um dos desafios mais latentes hoje é a violência. Seguindo o Papa, poderíamos questionar: como eu pretendo que o problema seja resolvido criando duas sociedades, a dos homens de bem e a dos homens do mal, a dos virtuosos e a dos imprestáveis, construindo muros cada vez mais altos, condomínios cada vez mais seguros, carros cada vez mais blindados? O resultado desse tipo de mentalidade maniqueísta é o que o Papa chama de cultura do descartável, ou seja, os excluídos do sistema. E diante de um Estado omisso e de uma justiça ineficiente, há a tentação de fazer justiça com as próprias mãos. E o marginalzinho preso ao poste passa a ser uma solução no país mais católico do mundo. Outra expressão muito utilizada por Francisco é a globalização da indiferença. Isto é, o sofrimento do outro não me diz respeito. É perder a capacidade daquilo que desenvolveu Hannah Arendt em meio à experiência do totalitarismo. Vivemos agora o totalitarismo do eu e perdemos a capacidade de empatia, de entrar na dor do outro. Talvez chegue a hora de uma análise um pouco mais aprofundada do país que somos e do país que queremos para poder resgatar os valores sobre os quais se deveria fundar uma nação que seja capaz de incluir e não excluir. E neste processo, nós cristãos somos chamados em causa. Em seu quase um ano de pontificado, Francisco cunhou inúmeras expressões que dão bem o sentido dos fiéis de mentirinha: cristãos de confeitaria, de tinturaria, de salão, cristãos que participam da missa como evento social. São os mesmos cristãos que defendem a lógica de que bandido bom é bandido morto, e de que os verdadeiros criminosos são os defensores dos direitos humanos. É fácil gostar do Papa e do seu sorriso, admirar o seu jeito e suas atitudes. Um pouco mais empenhativo, porém, é ouvir o que ele tem a dizer, que nada mais é aquilo que Jesus pregou. A coerência entre liturgia e vida é exigente e requer perseverança, oração e graça. Requer também coragem de ir avante sempre, caminhar mesmo em meio a dificuldades como esta e superá-las.